Vereador Luiz Flávio, bom dia, seja bem-vindo, obrigado aí pela presença.
Bom dia, Ângelo, eu que agradeço pelo convite e também desejo um bom dia a todos que nos ouvem nesse momento.
Parece filme repetido, né, vereador? Mas no fundo, no fundo, esse povo não toma jeito. De tempos em tempos, quase que com uma periodicidade meio que regular, falta remédio de alto custo na farmácia de Jacareí, né?
Isso é um desrespeito, né, ao cidadão, você deixar faltar medicamentos de alto custo, e esses medicamentos geralmente são para o controle e tratamento de doenças graves, como diabetes em estágio avançado, como câncer, como doenças gastrointestinais, são doenças que requerem um cuidado minucioso de acompanhamento médico, e por via de consequência, o médico, ao ministrar um tratamento, ele vai garantir a cura do paciente, se não a cura, mas o controle da doença. Para que você tenha uma ideia, Anjo, está faltando morfina na farmácia de alto custo. Está faltando remédios que combatem e controlam a diabetes, para que a gente tenha uma ideia. Uhum. Então é um absurdo, eu lamento muito que isso esteja ocorrendo. É verdade que você teve que ter um foco inicialmente no combate ao Covid, mas as outras doenças também são tão graves e matam tanto quanto, né? Quando você pegar o índice de óbitos que as pessoas têm em razão de doenças cardiológicas, em razão do câncer, também é um índice muito assustador. E se você não tem um tratamento adequado, você primeiro retira a qualidade de vida do paciente e segundo que você retira a sua própria chance de sobreviver, né? De viver. Então eu quero novamente dizer a você, Ângelo, que eu vou... como parlamentar, recorrendo às instituições do nosso país, né? Recorri à Defensoria Pública, vou encaminhar também ao Ministério Público do Estado de São Paulo, mas eu lamento muito, porque isso ocorre em Jacareí, assim como em outras cidades também do Vale do Paraíba. Então, o governador Dória precisa olhar com mais atenção esse ponto na saúde, que é fornecer, no tempo adequado, esses medicamentos de alto custo.
Nesse caso específico, a Prefeitura de Jacareí, através da Secretaria Municipal de Saúde, tem alguma dosezinha de responsabilidade ou ela é de total responsabilidade do governo do Estado de São Paulo, vereador?
Olha, do ponto de vista da repartição constitucional de competências na área da saúde, o responsável em fornecer esses medicamentos é o próprio governo do Estado. A Prefeitura não tem essa competência constitucional. Mas o fato é que a saúde ela precisa ser cuidada pelos três entes federativos, a União, o Estado e o município. O que me assusta bastante é que um vereador, né, como eu sou do Partido dos Trabalhadores, eu não sou do partido do governador, né, eu penso que o acesso do prefeito, o acesso da secretária de saúde ao governo, que também é do PSDB e Jacareí é do PSDB, poderia facilitar muito essa recomposição de medicamentos. Mas eu não verifico por parte do governo uma ação política nesse sentido, de dialogar com a Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo para que faça essa recomposição de medicamentos. Isso, Ângelo, você, quando falta esse medicamento, né, é certo que as pessoas não vão ficar de braços cruzados esperando. Eu mesmo aqui oriento que elas devam recorrer, sim, à Defensoria Pública, recorrer, sim, ao Poder Judiciário para ter esse medicamento, para acessar esse medicamento. Olha para você ver a gravidade que isso ocorre. Porque esse custo, ele tem que ser do Estado. Mas quando a pessoa entra com uma ação judicial, o juiz vai determinar que o município pague esse medicamento. Então, vai sair dinheiro do orçamento municipal, vai desorganizar o recurso na área da saúde do governo municipal por conta de uma ausência, de uma falta de respeito do governo do Estado ao não fornecer esses medicamentos. Então, o governo do Estado não cumpre com a sua função, o cidadão, por sua vez, não vai ficar de braço cruzado vendo um parente seu sofrendo por falta de medicamento, ele vai recorrer ao Poder Judiciário e, na maioria das vezes, o Poder Judiciário obriga a Prefeitura a realizar o pagamento desses medicamentos, que são as chamadas ordens judiciais na área da saúde, que acabam por desorganizar todo o orçamento da saúde. Mas as pessoas não recorrem ao Poder Judiciário para desorganizar a saúde. As pessoas recorrem ao Poder Judiciário para ter acesso ao medicamento que ela está precisando. Então, você tem muitas ações judiciais no Poder Judiciário por conta dessa ausência do governo do Estado na área da saúde, se decorre exatamente pela falta de organização do governo do Estado e principalmente pela falta de compromisso com as pessoas.
Perfeito. No que diz respeito à procura, ao movimento que o senhor fez, de encaminhar essa denúncia à Defensoria Pública, já houve alguma movimentação, alguma atitude por parte do órgão ou as coisas por enquanto ainda estão paralisadas, vereador?
Eu ainda não obtive um retorno concreto da Defensoria Pública, né? Nós vamos indagar novamente aqui a Defensoria Pública, aqui do município, para verificar, né, qual foi o andamento que se deu, porque não dá, né, para as instituições também, e não estou dizendo que a Defensoria Pública está, porque não sei se teve algum encaminhamento, mas o que eu cobro também é, tanto do Ministério Público quanto da Defensoria Pública, uma ação efetiva, firme, para que o governo do estado seja obrigado a fazer a recomposição desse medicamento, se não pela via natural, administrativa, política, mas se isso não resolve, aí não resta outro caminho a não ser buscar e socorrer do Poder Judiciário, que vai fazer valer cumprir o direito constitucional da saúde, Ângelo. Artigo 196 da Constituição: todos têm direito a uma saúde. Se um desses entes, o Estado, a União, eu, o município, não cumpre com a função, o Poder Judiciário, ao se encontrar, ao se debruçar sobre uma demanda como essa na saúde, certamente vai aplicar a Constituição, que garante a todos nós brasileiros o acesso integral e gratuito à saúde.
Participação ao vivo direto de Jacareí, do vereador Luiz Flávio Dias, do PT, vereador à Câmara Municipal de Jacareí, atualizando informações a respeito do trabalho do mandato, nesse comecinho de segundo semestre já de um novo ano legislativo na Câmara Municipal de Jacareí. Vereador, uma outra questão. Recentemente o senhor sugeriu ao prefeito de Jacareí, à Prefeitura Municipal de Jacareí, a isenção de contribuintes dos pagamentos do IPTU e da taxa de coleta de lixo, aqueles especialmente beneficiados pelo auxílio emergencial do governo federal no ano passado. Já houve alguma devolutiva da prefeitura nesse sentido ou não?
Não, eu fiz essa indicação, é bom a gente explicar para aqueles que nos ouvem, por que que o vereador não pode fazer um projeto de lei nesse sentido? Porque estaria aí extrapolando as nossas competências. O vereador não pode fazer projeto de lei que cause um impacto financeiro muito grande no Poder Executivo. Quem é dono do orçamento é o Poder Executivo. Então, ele precisa analisar e verificar se existe essa possibilidade de fazer essa isenção. Eu acredito que sim, né? Essa não é uma ideia nova. Foi o prefeito de São José dos Campos, aliás, do mesmo partido do prefeito de Jacareí, que fez esse projeto de lei em São José dos Campos, isentando aqueles que comprovadamente receberam de forma legal o benefício assistencial, possam fazer jus a essa isenção. Nós estamos num momento muito difícil. O Covid, a pandemia, ela trouxe muitos reflexos na área da saúde, mas também na área econômica. E você isentar essas famílias do pagamento desse IPTU durante esse período, certamente é uma mão que o poder público está estendendo para essas pessoas, porque R$ 600, R$ 700 é uma compra do mês. E há muitas pessoas hoje que estão com dificuldade de pôr comida na mesa. Então foi nesse sentido que eu fiz essa indicação ao prefeito Isaías. Repito, não foi uma ideia que surgiu da minha cabeça, mas já é realidade em vários municípios, e eu espero que o prefeito tenha a sensibilidade de encaminhar esse projeto de lei para a Câmara, isentando essas famílias do pagamento de IPTU. Mas eu vou dizer uma coisa para você: as pessoas que receberam legalmente, porque infelizmente teve uma parcela de cidadãos que não prestaram informações adequadas e receberam benefício ilegal. Você deve lembrar, até na eleição aqui de Jacareí, teve
Isso.
candidato a vereador que foi advogado que recebeu irregularmente benefício assistencial. Fico pensando, né, como é que um candidato assim se propõe a representar a sociedade quando fica fraudando informações para obter benefício de forma indevida. Então é para aqueles que receberam legalmente. Agora, aqueles que cometeram fraude não merecem ter esse benefício do poder público, né, Anjo?
Especificamente a respeito deste tema levantado aí pelo vereador, teve candidato a prefeito de Jacareí nas eleições municipais, ex-vereador por longos anos na Câmara Municipal de Jacareí e que também, no primeiro momento, se beneficiou pelo recebimento do auxílio emergencial. Diz ele que naquele momento estava passando por necessidade, não tinha emprego fixo e, por isso, não tinha outro recurso senão recorrer ao pagamento do auxílio emergencial naquela oportunidade. Vereador, para a gente fechar, o amigo já se vacinou contra a Covid-19, pelo menos já tomou a primeira dose, não?
Opa, já tomei, Anjo. Graças a Deus, eu estava num dia de sessão ainda. Calhou de ser num dia de sessão para eu tomar a minha dose. O vereador Paulinho dos Condutores foi muito gentil ao suspender a sessão aí, porque não só eu tomei no dia, como o vereador Hernani também. Então, nós demos uma corridinha, eu me vacinei lá no posto, no Jardim Holanda, no Jardim Paraíso, tomei a primeira dose, né? Eu acho que essa também é uma condição de nós que estamos à frente do poder público de exemplarmente dizer, Ângelo, que o caminho para que a gente possa sair da pandemia é a vacinação, é a ciência, né? A gente não pode achar que existe outra via que não seja da ciência para a gente combater o Covid. No entanto, que comprova que agora que boa parte da população já tomou a primeira dose, os números de Covid começam a cair de forma bastante robusta, né? Então, já tomei a primeira dose, estou aguardando aqui em setembro para eu tomar a segunda.
Perfeito. Essa segunda dose vem com limão ou é pura, vereador?
Olha, amigo, essa segunda dose aí pode ser com limão, viu? A gente precisa realmente comemorar, porque há um ano e meio atrás a gente não sabia até onde ia essa pandemia, quando que chegaria essa vacina. Então, eu acho que é um motivo de comemoração para todos nós, né? E eu quero aqui ressaltar o trabalho dos cientistas, né? O trabalho do Instituto Butantan, o trabalho da Fiocruz, que são institutos que têm um potencial enorme, né, que se recebessem mais investimentos, certamente nós teríamos aí tido uma tranquilidade maior e o Brasil poder vacinar a sua população, né? Eu acho que nós estamos bem servidos de cientistas. Ontem eu ainda falei aqui na tribuna da Câmara, quando um atleta, né, recebe uma medalha de bronze ou fica em 10º, 20º, 20º lugar na Olimpíada, nós temos que comemorar muito, Anjo, porque nesse país, infelizmente, a ciência não é tratada como deveria, né? Mais recursos. Eu ainda, no ano passado, ou talvez nesse ano, não me lembro bem exatamente o período, mas você vê que o INPE ia ter que desligar um computador que faz a previsão do tempo. Isso é muito importante para a agricultura, é muito importante para você prevenir desastres. Então, mostra que o país está na contramão, né? E não investir na ciência. Então, nós temos que aplaudir esses cientistas, assim como nós devemos aplaudir os nossos atletas nas Olimpíadas, porque um país que não investe, né, como deveria, na ciência, na educação e no esporte, quem chega lá é porque tem muito esforço pessoal, Anjo. Então, eu penso muito isso.
Não resta dúvida. Vereador, obrigado aí pela presença uma vez mais. Bom trabalho aí na Câmara de Jacareí, tá ok?
Angelo, eu agradeço muito o seu convite. Só para arrematar aqui, eu estive no Cidade de Salvador, né, durante esse primeiro semestre, recolhemos mais de 1.000 assinaturas, ingressei com uma ação junto ao Ministério Público, que já abriu um inquérito civil para investigar o porquê que a empresa ambiental está causando mau cheiro ali na região do Salvador, Jardim Real, Parque dos Príncipes, Santa Marina, Pitoresco. E me parece, né, que o Ministério Público já oficiou tanto a Prefeitura quanto a ambiental para que eles respondam por esse mau cheiro e, ao mesmo tempo, explique, Anjo, por que é que não se instalou a usina de biodigestão, um equipamento moderno ambientalmente. E essas usinas vão fazer a decomposição desse lixo, eliminar esse mau cheiro e tratar o lixo de Jacareí como deve ser tratado, fazendo a decomposição do lixo orgânico para que vire adubo ou energia. Essas usinas estavam previstas em contrato já faz 8 anos e, pasmem, não entrou em operação. Então, é também uma luta do nosso mandato que nós vamos entender por que que a empresa descumpriu esse contrato, apesar de ter contraído empréstimo, de ter, parece-me, que adquirido alguns equipamentos, mas passados aí 8 anos, não conseguiu cumprir com essa obrigação contratual. Essa também é uma luta do nosso mandato, Anji. A hora que tiver notícias e novidades, eu vou comunicar a você para que a gente possa falar também sobre esse assunto, que é muito importante para a nossa cidade. Como tratar corretamente o lixo urbano.
Ótimo, feito o registro, extremamente providencial e relevante no que diz respeito a este assunto que incomoda, especialmente a comunidade residente ali no bairro Cidade Salvador e bairros do entorno situados na região leste da cidade de Jacareí. Participação ao vivo, portanto, do vereador Luiz Flávio Dias, do PT, vereador à Câmara Municipal de Jacareí, convidado especial do programa de hoje, entrevista que você acompanhou também em vídeo na nossa página na rede social Facebook.